Eu queria dizer que a nova central, senador Paim, sempre que possível está presente e agradece sempre a sua iniciativa, que nunca arreda o pé naquelas causas que diz respeito ao interesse do trabalhador, do aposentado e pensionista brasileiro e do cidadão brasileiro como um todo. Queria dizer também, senador, que nós da nova Central Sindical de Trabalhadores congratulamos, apoiamos e aplaudimos o seu pronunciamento de hoje, quando manifestou aqui contra aquela decisão do TST. De fato, entendemos que, a prevalecer decisão daquela natureza, o trabalhador brasileiro, com certeza, impedido de trabalhar, porque inadimplente por isso ou por aquilo, a causa não interessa, estaria sendo convidado por uma instituição tão importante, tão significativa quanto como o TST, a caminhar para o crime, porque empresário não é o trabalhador. E outra alternativa não restaria a ele, como forma de subsidiar suas despesas, seus custos e manter sua família, que não fosse, então, caminhar para um caminho mais desastroso. Portanto, a posição do senador, mais uma vez, merece o nosso aplauso e, mais uma vez, conta com o nosso apoio. Pois bem, no relógio do tempo, senhores, só existe uma palavra agora. E já faz tempo que vemos debatendo a questão do fator previdenciário, a questão do reajuste dos aposentados. E isso parece que de vez em quando cai no esquecimento. E esse senador e esta casa têm tido o papel sempre brilhante de reacender esse debate, de remover das cinzas quando parece que tentam esconder a questão do fator previdenciário e a questão dos reajustes do poder de compra dos aposentados. Essa casa reacende esse debate. Pois bem, nós entendemos aqui e vimos aqui colocadas por companheiros nossos, e respeitamos a posição de cada um, que tenta trazer um medicamento, algum chá caseiro, quem sabe, para curar esse mal que é o fator previdenciário. Embora entendemos que trazer propostas alternativas a ele seria legitimá-lo. E a nova central é sempre contra a legitimação desse fator previdenciário, que nasceu podre na sua essência. Disse aqui antes o nosso senador que ele foi instituído para não se implantar, estabelecer no país a questão da idade em termos previdenciários. Ora, mas se nós aqui, com algum critério novo, com alguma fórmula nova, com algum remendo novo, com algum novo apelido que se possa dar a esse fator previdenciário, que apenas vai trazer, diminuir os seus prejuízos ao aposentado e ao trabalhador brasileiro, nós estaríamos não mais que legitimando aquilo e contribuindo para, quando perderam a possibilidade de implantar a idade, agora, em troca, ceder a esse pleito antigo. Ora, ficamos pensando, é muito fácil, se estou doente, se estou com câncer terminal, suicido. Não vejo essa como alternativa. Acho que devemos, sim, continuar combatendo o fator previdenciário. Esta casa teve um momento extraordinário, histórico, quando, numa homenagem ao trabalhador brasileiro, ao aposentado e pensionista brasileiro, determinou e aprovou a extinção daquele fator, que talvez aqui, por uma pouca sorte, por um momento de pouca brilho naquele instante, o nosso presidente da República, Lula, perdeu talvez uma grande oportunidade de escrever o seu nome para o resto da história desse país como o maior presidente social que aqui já teve. E ele acabou por vetar a extinção do fator previdenciário. Talvez para a tristeza de alguns, talvez para o empobrecimento de outros, e talvez até para nós, aquele que sempre o apoiamos e sempre votamos nele, aquela decepção do momento. Pois bem, senhores, não trago fórmulas, não trago apelidos para o fator previdenciário, não trago alternativas para o fator previdenciário, não. A nova central, o seu presidente José Calisto, senador Paim, continua de pé firme, entendendo que qualquer alternativa nesse momento que não seja a extinção do fator previdenciário, ainda seria um prestígio àquela mente sábio, dita aqui pelo companheiro que antecedeu, aquela mente esclarecida, inteligentíssima, que criou essa fórmula. Mas sabemos sempre que as inteligências costumam militar ou para frente ou para trás, ou para o bem ou para o mal. E naquele momento, aquele que criou essa forma, que nós já chamamos de perversa, realmente brilhou na inteligência, mas em detrimento do trabalhador brasileiro e em prejuízo do trabalhador brasileiro. Ora, tem outra questão que se deve colocar aqui. Estamos olhando para o futuro, mas perguntamos, e o alcance dessa lei, ou de um projeto de lei, ou de uma alternativa, teria efeitos retroativos? Trariam alguma vantagem ou algum desprejuízo àqueles que já foram penalizados pelos aqueles 35%, 30%, 40% de perdas em seus benefícios? Ora, alguém já está pensando em restabelecer um pouco, atenuar um pouco para trás, já que estão querendo diminuir os prejuízos que esse fator previdenciário traz? Fica aqui essa indagação. Gostaria de dizer, senador, que nós da Nova Central, enquanto não exaurir todas as possibilidades, nós ainda acreditamos que alternativas que diminuem em 5%, 10%, 3% as perdas decorrentes do fator previdenciário não atende aos interesses do trabalhador brasileiro. Não atende. E por isso, ainda mantemos a nossa posição de não legitimar aquilo que não pode ser legitimado, que é o fator previdenciário, dando a ele novos nomes, novas fórmulas, novos mecanismos, porque o mal continua de pé. Se o fator está aí, achamos até que é melhor derrubá-lo quando ele conseguir nivelar todo mundo para baixo do que dar a ele fator previdenciário sobrevida para continuar da forma como está e prevalecendo. No que diz respeito ao reajuste dos aposentados, no que diz respeito ao poder de compra dos aposentados, todos nós sabemos, parece que já orquestrou. Temos que trazer todos ao patamar de um salário mínimo, dois ou três salários mínimos. Aquilo que se pretendeu tempos atrás, que era privatizar a Previdência, sucateando ao máximo, até trazê-lo ao patamar de três salários mínimos, entregando o que tinha de bom aos empresários, aos banqueiros e aos empresários, e ficando a casca para ser administrada pelo governo. Esperamos que isso não possa continuar. O reajuste que foi dado esse ano para o aposentado e que vem ano a ano a fio sendo dado, não passa de uma esmola. Não passa de uma esmola. E se o TST diz que inadimplente não deve merecer emprego, já disse aqui alguém hoje, a continuar os reajustes que faz os benefícios crescerem, feito rabo de cavalo, para baixo, a cada ano. Muitos aposentados estarão na inadimplência. E estarão até porque motivados por muitos de fazer empréstimos bancários. E lá os reajustes são diferentes daqueles que eles recebem como aposentados. Portanto, senador, a nova central pede licença e desculpa por não ter trazido aqui fórmulas, porque acha que não há remédio para aquilo que é incurável. E incurável é o fator previdenciário. E incurável é esse reajuste mentiroso que vem sendo dado ao nosso aposentado e pensionista brasileiro. Apenas para arrematar, eu gostaria de dizer aos senhores companheiros, senhor presidente dessa comissão, senador Paulo Paim, que nem mesmo para arrematar sobre o fator previdenciário, nem mesmo os banqueiros com seus planos de previdência privada adotaram o fator previdenciário, de tão ruim que ele parece ser. Muito obrigado.
Esse foi o Celso Amaral de Miranda Pimenta, que falou em nome da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Só dizer, Celso, que o que o presidente veta em matéria de fator foi uma emenda colocada pelo deputado Coruja em cima de uma medida provisória. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, o projeto que elimina o fator, que é de nossa autoria, ele foi aprovado aqui no Senado e está na Câmara. Se a Câmara votar, está liquidado a questão do fator. Então, existe ainda. E aí que entra o deputado Pepe, que construiu algumas alternativas. Apenas, mas está lá. Está lá o projeto.
Isso, senador. Colocamos aqui que exaurimos as últimas forças antes de começar a oferecer alternativas para fugir dessa extinção. Muito obrigado.
Entendi. Passamos a palavra de imediato agora ao Nelson de Almeida, que é vice-presidente da COBAP e aqui representa também o presidente Varley.
Senador Paim, é a satisfação imensa estar presente e agradecer o convite feito à COBAP, nosso digníssimo senador Aloysio Nunes, lá de São Paulo, meu companheiro Pimenta, líder dos aposentados aqui de Brasília, meus companheiros aposentados aqui presentes aqui das nossas entidades de base daqui de Brasília, que sempre se fazem presente quando o senador Paim diz assim: preciso de apoio para lutar pelos aposentados. Eles sempre estão aqui, senador Paim. O senhor é testemunha disso. Sempre aqui, sempre comparecendo. Mas, senador Paim, a questão do fator previdenciário, a COBAP tem uma história nessa questão do fator previdenciário, apesar de que, para nós, aposentados, hoje, nós já fomos prejudicados já há vários anos, a imensa maioria dos nossos aposentados já levaram essa cacetada há 10, 15 anos, 10 anos, 8 anos, e o normal seria não se interessar. Né? Seria mais um trabalho, digamos assim, levado a efeito para aqueles companheiros trabalhadores hoje ainda em atividade. Mas a COBAP nunca se furtou. Os aposentados nunca se furtaram de dar apoio a essa medida desde que o senador apresentou esse projeto no Senado. E a COBAP vem acompanhando ao longo desse tempo todinho a tramitação desse projeto. Lá estivemos naquela atitude histórica do Senado, que aprovou todos os projetos com relação a aposentados e trabalhadores da ativa aqui e mandou para a Câmara. E desde aquela época a gente acompanha a tramitação dos projetos. Então, foi aqui explanado plenamente o prejuízo que causa ao trabalhador, a bandidagem que o governo faz com esse fator previdenciário em cima do trabalhador da ativa. Quando se quer se comparar a idade de aposentadoria de um trabalhador brasileiro com um trabalhador da Europa, quando se compara a vivência de um trabalhador brasileiro com um trabalhador da Europa, que tem uma assistência médica desde que nasce, tem um apoio do governo desde que nasce. E um trabalhador brasileiro, quando nós vemos aí um trabalhador da iniciativa da construção civil, que 60% não se aposenta por tempo de contribuição. A 60% se aposenta por motivo de saúde. É aposentadoria especial, porque ele não tem condições de trabalho. Quando não se encara a questão da previdência como um conjunto total, e aqui eu assisti uma audiência pública, um procurador do Ministério do Trabalho dizendo que uma empresa de Santa Catarina, durante o ano de 2009, recolheu para a Previdência Social 120 milhões de reais e a Previdência Social gastou 160 milhões de reais com os funcionários dessa empresa, tratando de doenças por motivo profissional, porque essa empresa não dava condição de trabalho para esse trabalhador e as doenças profissionais se acumulavam nesse trabalhador. Então não se encara a situação do trabalhador brasileiro, esse trabalhador que trabalha lá, muitas vezes em Santa Catarina, numa temperatura abaixo de zero lá, na conservação de carnes. Esse trabalhador não tem condições de chegar aos 65 anos de idade contribuindo para a Previdência. Ele vai se aposentar muito antes por motivo de saúde. Então, não se considera essas coisas quando se pensa no trabalhador brasileiro. Se compara muito com outros países aí, mas não se fala que, na imensa maioria dos países, a previdência é do conjunto da Seguridade Social. E muitos dos países que são comparados aí, a Seguridade Social é não contributiva, como é no Brasil. E o senador puxou o assunto aqui. Quanto é que nós contribuímos? Quanto é que nós contribuímos para a Previdência Social? Se compara com os gastos do PIB, mas não se compara com o que o trabalhador brasileiro contribui para a geração do PIB e a contribuição que dá para a Previdência Social. Se compara muito, mas não se compara na realidade o que acontece no Brasil. Então, os aposentados não têm mais tempo. Nós temos no fim da vida. E o massacre é covarde. O que se faz com o aposentado brasileiro não tem qualificação. A gente com 70, 75 anos, 80 anos, recebendo a metade do que é dado ao salário mínimo. Gente que passou 40 anos contribuindo sobre aquilo que ganhava. Se ganhava 10 salários, contribuía sobre 10 salários, esperando que no final da vida recebesse 10 salários mínimos. E não veio me dizer que essas coisas estão mudadas hoje. Não mudaram, não. E eu tive que dar uma explicação lá para minha mulher, que eu passei o ano inteiro lá na Previdência Social, fazendo parte de um grupo de trabalho, e lá tentaram me convencer, por os papéis, os economistas, que eu tive aumento, que a minha aposentadoria teve um aumento, teve capacidade de maior do que quando eu me aposentava. E a minha mulher leu aqui: cadê os 15% que nesses 10 anos você ganhou de aumento lá? Que aqui nós não podemos mais pagar empregada, nós não podemos mais passear, nós nunca mais viajamos. Cadê esses 15% que está aqui no papel? Que esses papéis se traz lá das reuniões, lá no grupo de trabalho, lá na Previdência. Passamos o ano, né? E aqui eu louvo o nosso digníssimo, nosso excelentíssimo ministro da Previdência, Garibaldi Alves, foi grande senador e ficou aí em vigília conosco, senador, um ano passado, quando era presidente do Senado. E foi no mandato dele de presidente do Senado que encaminhou todos os projetos nossos que tinha lá, mandou para aprovado e mandado, e que tá, é um grande, pelo menos nos ouve lá no Ministério da Previdência. Não resolveu nada, mas nos ouve. E a gente tem acompanhado, está lá trabalhando, temos uma proposta apresentada pela Anfip lá, já que não querem comparar, não querem atrelar o aumento das aposentadorias e pensões ao salário mínimo, porque diz que é contra a lei, é contra a Constituição, mas tem uma proposta lá, por que não atrelar ao aumento de arrecadação da Previdência? E se vê o aumento de arrecadação da Previdência nesses últimos 10 anos, nós vamos ver que o aumento foi significativo, foi muito significativo.